quando tem muita gente que acha o contrário e peleja o contrário. Quando, na realidade, quanto mais o circo pegar fogo, a coisa, né? Alegrai-vos que perto está, porque perto está a vossa redenção, a nossa salvação, o reino de Deus. Porque a nossa salvação vai ser o reino de Deus. Por isso que a igreja falou, aleluia, já o Deus Todo-Poderoso reina. Amém? Alguém que reina, possa reinar sobre essa terra. Enquanto Deus não reinar, é essa bagunça aí que vocês estão vendo. Enquanto Deus não reinar, é isso que nós estamos vendo. Mas aí, a coisa vai chegar a um ponto, como chegou em Sodoma e Gomorra, como chegou nos dias de Noé, vai chegar a um ponto em que Deus falou, pronto, agora pronto. Não adianta mais deixar. O que tinha que acontecer já aconteceu. O que tinha que entrar na arca já entrou. Pode fechar a arca. Noé fechou a arca. Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Tira Ló daí, porque acabou. Acabou o tempo de Sodoma e Gomorra. Acabou o tempo, gente. Presta atenção para você ver. Acabou o tempo. Tira Ló. Que eu vou destruir. Entendeu? Acabou. A arca está pronta. Todo mundo está dentro da arca. O que tinha que entrar, entrou. Os animais estão todos lá dentro. Tá. Então, fecha a arca. Entrou, fechou a arca, acabou. A mesma coisa hoje. Alguma coisa está acontecendo. E o tempo está acabando, o tempo está acabando. Né? A noite vai chegando, as coisas vão acontecendo, e quanto mais piorar, quanto mais iniquidade, quanto mais ruindade, quanto mais as coisas acontecerem, mais evidente fica que o fim está chegando. Que está chegando o reino de Deus. Que está perto do reino de Deus. Mas eu queria que você entendesse. Então ele fala aí. Olha para você ver. O que, que vai acontecer no fim? Está mostrando aqui que vai ficar o barro misturado com o ferro. No tempo de Nabucodonosor, quantos reis tinha? Só um, só Nabucodonosor. Porque só tinha um metal, que era o ouro. Só tinha Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, a prata. Só tinha também um imperador. Ele era, eu não sei exatamente o nome deles. Mas chama-se Império, Império Babilônico, Império Romano, né? Foram poucos impérios. Impérios é assim, Hitler quis dominar a terra. Se ele dominasse, ele seria o imperador. Ele seria o rei da terra, o dono da terra. Mas ele não conseguiu, né? Os comunistas, os socialistas, quiseram também dominar a terra. Espalhou o comunismo por todo lado, mas depois não deu certo e foi enfraquecendo, também acabou. Nós tivemos o Império Babilônico, o Império Romano. Roma chegou a dominar a terra. Roma, através de César, chegou a dominar a terra. Não tinha um lugar na terra que não era dominado por Roma. Mas naquele tempo não tinha, o espaço era menor, não era descoberta a América do Norte, não era descoberta a América do Sul, a Europa, só um pedacinho, a Ásia e muito pouca coisa da Índia, né? Então, o espaço era pequeno. Aonde surgisse alguma coisa, eles iam lá e dominavam. E tinha domínio sobre aquilo. Então, um metal na cabeça, só tinha o ouro. Segundo, a prata, um metal também. Era um homem só. Terceiro, que era o bronze. Um também. Então, não sei se foi o babilônico ou o romano que veio primeiro. Ou o medo-persa, né? Tá. Interessa. A gente informa do mesmo jeito. Aí, depois veio o ferro. O ferro também estava sozinho. Mas depois, o último, o pé, foi uma mistura. Foram dois reinos. Dois reis. Aí vocês perguntam, que reis são esses? Boa pergunta. Porque já não é mais um metal. Não é mais um reino. Olha aqui para você ver. Versículo 44. Agora pode olhar, Paulo João. Pode olhar. Versículo 44. Você olha e volta para cá. Olha e volta. Olha e volta. Mas nos dias. Versículo 44. Mas nos dias. Singular ou plural?
Plural.
Isso. Então lê. Mas nos dias.
Mas nos dias desses reis.
Desses. Sim, no plural. O Deus do céu levantará um reino. Então, o reino de Deus será levantado lá no dia desses reis, dos dois reis. No dia desses dois reis é que será levantado o reino de Deus. Um reino que não será jamais destruído. Não é o reino de Deus? Este reino não passará a outro povo. Não será o reino de Deus? Este reino esmiuçará e consumirá todos esses reinos, tudo reino que tiver na terra. E será estabelecido para sempre. Então aí chegou o reino de Deus. Esses reis, esses dois reis, o barro e o ferro, que reis são esses? A Bíblia fala, que reis são esses? A Bíblia fala do acordo que será feito entre o anticristo e a igreja. O anticristo e a igreja. Que é abominação desoladora. Abominação. O que, que é isso? Uma coisa que Deus detesta. Aqui, isso vai ser tão detestável. Porque roubar, corrupção, prostituição, etc. Isso não vai machucar tanto a Deus do que colocar o anticristo no trono onde deveria estar Deus. Esse acordo, essa união entre a igreja adúltera, não vai ser a igreja, a noiva. Pode ficar tranquilo que não vai ser a noiva, vai ser a adúltera, a grande Babilônia. A igreja adúltera que se une ao anticristo. E certamente o mundo vai estar numa situação terrível e as medidas que ele vai adotar serão medidas acertadas para corrigir o problema financeiro da Europa, para corrigir, né, a superlotação do mundo, para corrigir a distribuição de renda, para corrigir essas coisas. Então, as medidas desse rei serão medidas acertadas. E ele é tão forte, tão poderoso, tão interessante, que aqueles menos esclarecidos, menos informados, vão comer no prato dele. Vão achar que chegou o reino de Deus. Vão achar que o único povo que não vai ser enganado, que não vai ser confundido, são aqueles que prestam atenção na reunião, são aqueles que entendem, são aqueles que aceitam o que está sendo falado, o que está sendo pregado, etc. Tal. E que não serão muitos. Não serão muitos. A noiva, somente a noiva. E como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, mostra que não serão muitos. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o reino de Deus só vai ser manifesto naquele dia, quando uma pedra, sem auxílio de mão, sai do monte. Eu queria deixar isso aqui, que essa é bom ficar aqui durante muito tempo. Sai do monte, uma pedra, sem auxílio do monte. Isso aqui é um monte. Isso aqui é o Monte Sião. Esse aqui é o povo de Deus. Monte Sião. Essa aqui é a igreja. Povo de Deus. A pedra vai sair daqui. Onde é que Deus está hoje? Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele faz parte desse monte aqui, ó. Esse monte, a pedra vai sair daqui. Jesus falou para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Nós também somos pedras. E uma pedra vai sair do nosso meio. Que coisa interessante, né? Uma pedra, sem auxílio de mãos. Um de nós, né? Como aquela música fala, se ele fosse um de nós, ele é um de nós. Ele é um de nós. Amém? Ele é a nossa imagem e semelhança. O dia que a gente vê Deus, o dia que nós vermos Deus, ele vai ser um de nós. Estarei convosco, não vos deixarei só. Amém? Então, o dia que ele se manifestar no nosso meio, porque o que que fez com que Jesus Cristo fosse visto como Deus? O que que foi? O que que foi? O que que fez como... João Batista veio antes avisando, ó, ele vai estar aí no meio de vocês. Ele já está no meio de nós. João Batista estava vivo e Jesus estava vivo também. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Aí todo mundo, quem será esse? Quem será esse? E olhava, tal, procurando certamente um anjo, procurando uma pessoa cor-de-rosa, né? Inoxidável, uma pessoa assim. Não, acabou, era um homem normal, era uma pessoa normal, simples. O que que ele tinha de diferente? Poder, autoridade, força, poder. É isso. Essa pedra, sem auxílio de mãos, essa pedra vai sair daquele lugar e vai bater contra esses reinos e vai destruir tudo, vai esmiuçar tudo, vai arrebentar com tudo. Vai ser o quê? Uma disputa de uma disputa de força, uma disputa de poder. Assim como houve lá no deserto, Faraó com Moisés. Deus faz isso, o Faraó fazia isso. Né? E Satanás, o anticristo será sobre a eficácia de Satanás. E a igreja será sobre a eficácia de Deus. Né? O povo de Deus será sobre a eficácia de Deus. E o anticristo sobre a eficácia de Satanás. A Bíblia diz que ele fará chover fogo do céu. Ele vai fazer coisas impressionantes. E a aliança que ele faz é por 7 anos e no meio ele mostra a realidade de quem ele é. Mas o mais importante de tudo que eu vejo, que eu quero falar, não é sobre isso. O que eu quero mesmo falar não é sobre isso. Não é contar para vocês uma história para vocês saírem daqui. Eu quero saber sobre você. Acredita nisso que nós estamos falando? E não tem medo de ser enganado? Você não tem medo de ser enganado? Porque está escrito assim, quem crê não será confundido. Se disse que não será confundido, é porque vai haver confusão. Vai ser muita confusão. A Bíblia diz que o dia do Senhor é um dia de trevas. É um dia de densas trevas. Ou seja, é um dia que a pessoa é tão escuro que você não vê. Você não consegue separar uma coisa da outra. Então, por enquanto, eu pergunto a você, você não tem medo de ser enganado? Só isso que eu queria saber. Você não tem medo de ser confundido? Você já sabe exatamente o que, que você tem que fazer, o que que... Você já está seguro de que você faz parte da... Tá certo, você não vai ser a pedra que vai sair daqui. Eu também não vou ser a pedra. Eu não sou capaz de calçar, mas chama de amarrar o sapato dele de jeito nenhum. Eu não sou essa pedra. Você pode ficar tranquilo que não sou. Não sei se um de vocês aqui se candidata a ser. Eu não sou essa pedra. Mas uma pedra sairá desse monte. Sairá desse monte. Esse monte é o povo de Deus. O povo de Deus existe. O Monte Sião existe. E ele é constituído pelas pessoas que farão parte do reino de Deus. Não que seja hoje o reino de Deus, porque a gente não sabe. A gente não sabe ainda se é para cá, se é para lá. Não, quem vai fazer isso é ele, separar o cabrito da ovelha. Quem vai fazer isso é ele. Ele é que vai separar você para cá, você para lá, você para cá, você para lá. Por enquanto, não tem ninguém na terra capaz de fazer isso. Mas existe o povo de Deus. Só que está... É assim. A pergunta vai ser novamente feita. Você já está plenamente seguro de que você será uma daquelas pedras que vai ficar naquele monte? Você será uma daquelas pessoas que fará parte do reino de Deus? Você já está convencido? Deu para entender? Vamos baixar nossas cabeças? Vamos? Ou não? Ainda falta alguma coisa? Mas eu preciso saber se entendeu. Porque já são 9 horas, terminou o tempo. Vocês concordam com o que eu estou falando? Concorda, Paulo Júnior? Então, um reino espetacular. Foi diminuindo, diminuindo. Hoje, Hoje está aí, a prova está aí, todo mundo faz o que quer. Esse ferro, que tem força, rouba e não vai preso, tem muita força, faz o que quer e não é punido, É um reino forte, no mundo inteiro. O poder econômico é muito forte nesse mundo. Quem realmente tem dinheiro é o que manda, É o poder econômico. Que esse reino econômico, esse poder econômico, vai se juntar a um outro que se diz de Deus. A um outro que se diz o leão, diria, vamos supor que seja o Papa. Não é muito difícil, não, gente. Vamos dizer que seja um apóstolo desse aí. O certo é que o ecumenismo tão buscado, vamos dizer assim, pela LBV e outras coisas mais. Não é difícil uma coisa dessa aí acontecer aí. E esse reino se unir ao outro, né? Eu acho que para mim o anticristo vai se manifestar do lado de cá. O anticristo, para mim, não vai manifestar no mundo. Ele vai manifestar do lado de cá. Pode ser sair até daqui. Desse lado aqui. Também o Alex disse que eu falei de cá. Pode ser desse, né? Mas pode ser do nosso meio. Só quero que você entenda que isso vai acontecer. Vai acontecer. E quando estiverem dizendo paz e segurança, quer dizer, parece que arrumou tudo. Porque todo mundo pensa que as coisas vão ser desse jeito. Ninguém imagina assim, ó. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Não pense que o reino de Deus vai ser depois da carne. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. O reino de Deus é depois da carne, não é nessa carne. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Amém? É isso que a gente precisa fazer. E eu, por que eu abri no Apocalipse? Abri no Apocalipse para dizer o seguinte. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, capítulo 19, versículo 8. E foi-lhe dado a esposa se aprontou, a esposa do Cordeiro, a igreja, o monte, aquele monte ali. a igreja se aprontou. Foi-lhe dado vestir-se de linho puro, resplandecente, que são os atos. Então essa é a minha grande preocupação com a igreja hoje. São os seus atos. São os nossos atos. E disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E lembra que só pode entrar nessa festa, nessa cerimônia, os que estiverem vestidos de branco. Então, a minha preocupação hoje são com os nossos atos, nosso comportamento. Amém? O resto eu não estou querendo mais saber. O mundo eu não estou querendo mais saber. Os reinos também eu não quero saber. Eu estou só preocupado com uma coisa, com os nossos atos. Com os nossos atos. Amém? A gente vai ser forçado a praticar atos de injustiça. Nós vamos ser forçados a ser injustos. Quando nós vamos ter que praticar justiça, nós vamos ter que ser justos. Amém? 1 João diz assim. Vocês concordam? Vocês concordam? Está escrito assim, ó, gente. Casavam, davam-se em casamento, etc. Tal, vai ser a mesma coisa. Casavam, davam-se em casamento, etc, 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 etc. Então, eu não vou, não adianta eu querer mudar uma coisa que não tem mudança, não tem jeito. Apocalipse, aliás, 1 João capítulo 2, e sabeis que ele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Presta atenção, leia de novo. Sabeis que ele é justo. E todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Então, toda injustiça é pecado. Isso é que vai fazer a separação entre uma coisa e outra. Então, você vê que... pronto, acabou. Toda injustiça é pecado. Quem comete pecado é do diabo. Ou seja, toda injustiça que você fizer, qualquer injustiça que você cometer, descredencia você do reino de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que faz. Porque qualquer injustiça descredencia você do reino de Deus. Então, a gente fecha com chave de ouro dessa forma. Não precisa se preocupar com mais nada. Mais nada. Basta você fazer o quê? Hã? Ser justo. Por exemplo, presta atenção. A noiva, depois que ela já arrumou o baú, arrumou os panos de prato, arrumou as roupas de cama, já as toalhas, os negócios, etc, etc, etc. Qual a última preocupação da noiva? O vestido. Está tudo arrumado, já arrumou quem vai fazer a festa, já as músicas que vão tocar, já arrumou tudo, até, como é que chama, que o pessoal põe para dentro, lá e fica enchendo o saco da gente na frente lá, como é que é? Cerimonial, aqueles que mandam no pai da noiva, na mãe da noiva, manda na gente, manda em todo mundo, aqueles que ficam ali enchendo o saco, né? E depois ainda cobra um absurdo. Fica ali. E depois ainda cobra um absurdo, enche o caboclo de foto. É. Vou te contar, viu? Só Deus mesmo, para ter misericórdia de nós. Depois que se arruma tudo, as músicas que vão tocar, os negócios, etc. Quem vai tomar conta do buffet, que tipo de comida, etc. Aí a noiva vai vestir. Então agora, eu estou dizendo para você, não precisamos se preocupar mais nada, nem com reunião. Basta que você seja justo. Pratica a justiça. Seja justo. Tudo que você fizer, a única coisa que pergunta que você tem que fazer é essa. Seria justo o que eu fiz? Seria justo? Estaria eu praticando a justiça? Ou eu estou fazendo alguma coisa que Deus odeia, abomina, detesta? Se eu estiver fazendo alguma coisa que Deus não gosta, amém? Que no, como eu falei, no frigir dos ovos haverá uma coisa muito desagradável e que vai levar Deus a não suportar e sair daqui e destruir o resto, derramar a ira dele sobre a terra. Por quê? Foi uma coisa que passou do limite. É abominação desoladora, devastadora, ruína total, calamidade. A terra vai ficar num estado de calamidade. Não é só um município, outro município, não. Toda a tristeza tomará conta do mundo. E se você estiver vestido de branco, você pode ficar tranquilo que a ruína não virá sobre você, que a maldição não virá sobre você. Você pode ficar tranquilo que vai cair 1.000 do seu lado, 10.000 do seu lado, e você vai estar ali só esperando o momento de ser transformado. Eu acredito até que nós vamos ser transformados antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra. Transformado para o reino de Deus, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Bem, você está tranquilo em relação aos seus atos, você está absolutamente seguro em relação aos seus atos. Amém. Pronto. Cadê o Chiquinho aí? Amém? Eu fiz, deu para entender? Deu? Deu?
Deu.
Nós podemos fechar com o quê? O que a gente fecharia com o quê? Você fecharia tudo com o quê? Com qual palavra? Chamou mais sua atenção?
O que mais me chamou a atenção foi o final.
Isso.
Você falou que o final, né? O que vai valer são os meus atos.
Isso. Você está segura quanto
aos meus atos?
Aos seus atos? Você se considera uma pessoa santa? Em condições de vestir a veste nupcial? Isso que nós falamos aí tem sentido? Amém? Não, hoje é você. Toninho passou para você.
Não, é isso mesmo. Eu também acho que o que vai valer são os nossos atos, né? E, mas é no, a gente tem que estar lutando dia a dia, porque...
Você está segura hoje?
Não. Não acho que eu estou... Os meus atos ainda não estão justos. Eu estou lutando dia a dia com, os, com o que vem. Eu estou tentando mudar os meus atos, né? Eu percebo quando não está justo.
Por isso que Jesus falou, ora e vigia. Porque você não sabe a hora que o ladrão vem. Ora e vigia. Porque é o seguinte, se eu não me preocupar com os meus atos hoje, e se o reino vem amanhã? E se Deus derrama sua ira sobre a terra hoje ainda? Né? Porque a hora, ninguém sabe. Nem mesmo o Senhor Jesus revelaria para nós, só ele deixou isso como se algo que só ficasse por conta de Deus. O Pai, quando ele vier, ele vem como Pai, como Deus. Então, aquela hora é a hora separada para ele. Quando ele vier. A volta dele, ele volta de uma forma triunfal. Amém?
Só que eu acredito que o quanto a gente já ouviu, já deu para saber quando estamos sendo justos ou injustos.
Amém. Amém. Tem muita coisa que me preocupa ainda. Muita coisa que eu ainda acho que eu preciso melhorar. Amém.
Interessante aqui. A gente fala, mas se eu me perguntasse, e aí, Bertinho, como é que você está? Falaria claramente, vou para o inferno. Porque nós temos ciência de muitos dos nossos atos. Às vezes a gente fica perguntando por que não é capaz de fazer.
Você acha que um Natal desse assim leva muita gente para o buraco?
Com certeza. Com certeza. É porque, na realidade, mostra o quão ainda a gente não entendeu.
Você acha que Deus gosta de festa?
Não. Abomina.
Abomina?
Abomina.
Então nós estamos perdidos.
Concordo. O problema é que, igual eu falei para o senhor, nessas coisas, nessas pequenas atitudes, mostra o quanto a gente não entendeu. Às vezes parece que a gente entende, mas, sinceramente, eu estou aqui pensando, nas coisas simples que o senhor fala é que me prende. Porque as atitudes nossas, a única coisa que interessa, não é se você ganha dinheiro, não é se você não ganha, se é pobre, se é rico, se é feio, se é bonito. É a sua atitude, é a forma que você procede, a forma que você fala, é se preocupar com essas coisas. E, na realidade, não é isso que nós preocupamos no cotidiano. Só para o senhor ter uma noção, esses dias atrás o senhor falou que quando a gente está orando, e aí você tem uma... Aí aquele que tem visão vê o anjo andando ao redor, aí o senhor falou assim, ó, aquele que tem visão vai lá e conversa com o anjo. Porque se você está vendo ele, certamente você vai ouvi-lo. E essas coisas, aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o quanto que eu queria ter esse dom para poder assim mudar a minha vida, buscar realmente essas coisas simples para que se hoje...
Pudesse ajudar, né?
Se pudesse ajudar, se hoje, se tudo tivesse que acabar hoje, eu teria certeza da minha salvação. E como o senhor falou... Nossa, eu vou devolver o microfone.
Amém. É por aí. Mas é exatamente essa que eu acho que deve ser a preocupação de nós todos. Tem que ser essa. a preocupação nossa. Essa é a verdade. Essa é a verdade aí que nós falamos. Quando Daniel, quando deu o rei, apertou que ia matar todos os sábios. Daniel pediu ao chefe que ele esperasse um pouco, desse um tempo para ele, que ele ia falar com Deus. Amém? E aí ele falou com Deus. E pediu os amigos deles, Sadraque, Mesaque, Abednego, que orasse também, falasse, pedisse a Deus. E ele teve, durante a noite, a revelação do sonho e a sua interpretação. Ele pediu ajuda para Deus. Daniel não é diferente de nós. Daniel não é. Ele não tinha nada no corpo dele que fosse diferente da gente, não. Amém? Só que ele perguntou para Deus. Então, por exemplo, a igreja todinha podia perguntar para Deus. Não é possível que nós todos juntando e perguntasse para Deus. Eu não quero saber a sua opinião. Eu estou mais, assim, realmente preocupado com a opinião de Deus. E de nós, a igreja aqui. Né? Que eu acho uma questão até de justiça. Né? Que vocês não aceitassem, assim, de qualquer jeito, o que eu falo. Mas que perguntasse para Deus. Né? Perguntasse para Deus, Senhor, é assim mesmo? Vai ser assim mesmo? Isso até me ajudaria. Né? Se a Milce se perguntasse para Deus, por exemplo, e Deus respondesse para Milce, né? Agora, ela falar comigo não vai resolver o problema. Né? Se o Toninho perguntasse para Deus, e Deus falasse com o Toninho, como falou com Daniel. Mas eu estou vendo dessa forma. Lembra da gente falar assim, o ponto de vista. Eu estou vendo as coisas ali, lendo as escrituras. Lembra da gente falar esse dia, vocês estão vendo as coisas acontecer? Vocês estão vendo o mundo, para onde está caminhando a humanidade? Para onde está caminhando a humanidade? Pega as escrituras e começa, então, a observar. Começa a comparar as coisas. E eu acho uma questão de justiça, que toda a igreja perguntasse para Deus, Senhor, isso nos preocupa também. Então, vamos fazer. Eu tenho certeza que nos ajudaria. Nos ajudaria. Né? Porque é verdade? Vai ser assim mesmo? Ou tem outra opinião? Né, Fernanda?
Amém. Concordo com tudo e, sim, a gente fica preocupado com os atos, né, assim. Peguei para mim o final, assim, o final que o senhor falou foi muito interessante, a comparação com a noiva. Fez tudo, agora vai vestir. Então, a gente também, a preocupação nossa tem que ser com os atos. O senhor falou, toda injustiça é pecado.
Toda injustiça é pecado.
Quanto vai desagradando a Deus?
Toda injustiça é pecado. Toda. Se você fizer injustiça todo dia, nós falamos na reunião de casais.
Com o filho.
Você fizer injustiça com o seu filho, por exemplo, deixar de fazer o almoço para o seu filho, não é justo. Se não é justo, é uma injustiça. Chega de tarde sim, toda criança tem direito de jantar. Estou falando assim uma coisa corriqueira, uma coisa normal, uma coisa toda. Toda criança tem direito. Toda criança, menino, brinca o dia inteiro, de tarde, ele quer jantar, ele quer saber se você trabalha, se você não trabalha, se você aconteceu isso, aconteceu aquilo, se você tem que ir para a academia, se você não tem que ir para a academia. Ele não quer saber. A criança chegou aquela hora, ele correu o dia inteiro, brincou o dia inteiro e foi para a aula, ele quer jantar. E hoje, olha a quantidade de gente que comete essa injustiça, que eu acho que é uma injustiça você deixar o menino chorar, às vezes. E fala, menino, você vai lanchar. Não, mas não lancha, eu não queria lanchar. Aprenda a lanchar. Você vai aprender a lanchar. Porque aqui em casa não tem janta, tem lanche. Põe o menino para lanchar. Ele acaba, é claro, ele tem medo da mãe e os cascudos, né? Pronto. Ele come lanche, vai dormir soluçando, mas vai. É justo? Não é justo. Olha para vocês verem como é fácil cometer injustiça. Olha como é fácil cometer injustiça.
Amém. Já falou tudo. Se isso aí, que é tão simples, gente, já comete, imagina quantas coisas, né? Aí o senhor falou também que se você tiver vestido, a maldição, a ruína, essas coisas, vai te proteger, né? Vai te guardar. Se você tiver vestido, então...
Amém. Preocupa. Amém. Se você pratica a justiça, como falou ali, quem pratica, quem peca é do diabo, né? Se você pratica a justiça, com certeza você é de Deus. Isso é que vai separar os que são e os que não são de Deus. Os que não praticam a justiça não são de Deus. Os que praticam a justiça são de Deus. Então é isso. Não é justo. Não é justo? Não é justo. Acabou. Você mesmo, Deus falou, olha, quem vai julgar, engraçado, né? É você mesmo. Porque, interessante... Não precisa perguntar para ninguém, não. Deus falou, quem vai julgar você mesmo? Julga você mesmo. Que coisa, hein? Ele passou a responsabilidade para a gente de uma forma sábia e inteligente. Julga você mesmo quem você é. Julga você mesmo se o que você faz é justo. Julga você mesmo seus atos. Ele passou o negócio para a gente, ele jogou o negócio, eu não vou, ele falou, não julgueis para não ser julgado. Se ele falou isso, ele exatamente falou, eu não vou julgar você. Tem quem julga. A minha palavra, as palavras que eu estou falando é que vão julgar. Eu não vou julgar ninguém. Se você perguntar para mim se você está certo, se você está errado, a pessoa que ora e pergunta para Deus, senhor, você acha que eu estou certo ou estou errado? Deus não vai responder nada. Se responder, foi o diabo. Se respondeu, foi o diabo. Porque Deus não vai responder se você está certo ou está errado. Julga você mesmo. Amém? E o diabo está respondendo por aí. Tem muito diabo respondendo aí. Amém, Virginia?
Amém. Eu escrevi na minha geladeira, lá no papel... Haverá muita confusão, para mim não esquecer, de tanto medo que eu estou de ser enrolada, de ser embrulhada nisso aí. Eu estou apavorada, sinceramente, com medo de entrar na confusão, porque eu sei que...
quem crê não vai ser confundido.
Mas eu sei que eu não creio tanto que precisava. Agora eu vou escrever, toda injustiça é pecado.
Toda.
Para me lembrar toda hora.
Toda injustiça.
Porque tem hora que você comete injustiça, porque você esquece, você...
Está escrito que toda injustiça é pecado.
Mas muito bom, graças a Deus. Amém, irmão.
Amém. Raquelzinha. Danilo. Bebê. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Luiz? Não é difícil. Eu acho interessante, são... As coisas vão vindo assim, ó, quando eu falei, a pedra, faz muito tempo que eu nunca tinha imaginado que a pedra que sairia do monte seria dessa forma como nós falamos hoje. A pedra vai sair daqui. Amém? Eu não fazia nem ideia. Agora hoje a gente acende. Amém, Senhor Deus, Pai. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Ninguém lembrou, nem tem de calor. Lembrou? Amém. Então você procura saber o que convém, o que não convém, o que é justo, o que não é justo. O que é certo, o que não é certo. Não, é melhor a gente perder por excesso. Toda injustiça não nos cabe a prática de nenhuma injustiça. Não é justo, não faz. Amém, Jesus. Pai nosso, né, que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos falado abertamente, o Senhor tem nos falado de forma compreensível. É cada dia que passa fica mais evidente, mais claro. Cada dia que passa fica mais compreensível. E o Senhor nos tem aberto os olhos, nos tem feito entender essas coisas que são importantes para nós, porque isso nos dá força, nos faz vigiar, né, com mais intensidade, nos faz ter cuidado. Quando o Senhor mandou que lá, já há 2000 anos, o Senhor disse, orai e vigiai, estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos lombos, porque nós não sabemos que hora virá o Senhor. Nós não sabemos a que hora virá o ladrão. Essa parábola é importante demais, deveria estar gravada na nossa mente. Nós não sabemos a hora, o momento que virá o reino de Deus, e quando virá, e como virá. O certo é que o Senhor deixou nas entrelinhas das Escrituras o mapa para que a gente pudesse segui-lo e encontrando ali o caminho que nos leva até o céu. Seja feita a tua vontade, nos abençoa, nos perdoa, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, leva em conta, Senhor Deus, as nossas dificuldades. É que a gente aos poucos possa realmente ir eliminando tudo aquilo que abomina a Deus. Possamos ir aos poucos evitando tudo aquilo que não te agrada. Aquilo que não é bom, não é justo fazer. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Não leva em conta, Deus, a nossa dificuldade, a nossa falta de entendimento. Amém. Amém.
preparado para mostrar o que eu sou. Abri os vossos olhos, vejam o que eu tenho pra mostrar. Escutem o que eu tenho pra falar. Eis que eu tenho separado o povo para mostrar os vossos olhos. Vejam o que eu tenho pra mostrar. Escutem o que eu tenho pra falar. Sois participantes das minhas aflições, encorajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, encorajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado.
Se troca, Senhor,
nota do mal pelo bem.
Se vós desceis, se vós desceis até o vale, com asas como águias subirão nessa terra seca e escura. Beberei água da minha mão, beberei água da minha mão.
Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.